Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2015 da Ourofino Saúde Animal. Hoje temos a presença do Sr. Dolivar Corals Neto, CEO, e o Sr. Fábio Lopes Jr., CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço ri.ourofino.com. Nesse endereço, os senhores identificarão o banner com o título Webcast 4T15, que os conduzirá à plataforma da apresentação. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ourofino, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ourofino e podem afetar a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Sr. Dolivar Corals Neto, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Dolivar Corals Neto, pode prosseguir com sua apresentação.
Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço pela participação em nossa teleconferência de resultados do quarto trimestre do ano de 2015 e do ano de 2015. 2015 foi um ano muito positivo para a Ourofino. Tivemos a oportunidade de mostrar crescimento consistente, muito embora o Brasil tenha atravessado outro ano recessivo. Crescemos 23,6% em receitas, 21,3% em EBITDA e 27,7% em lucro líquido. Além disso, fomos reconhecidos como a melhor empresa farmacêutica veterinária das Américas Latina e do Sul, em 2015, pela Animal Farm. No segmento de animais de produção, lançamos 7 novos produtos. Destacamos, em especial, os lançamentos em agosto do Vos Performa, um endectocida à base da molécula eprinomectina, com foco no período de terminação do gado. E, em novembro, o Superion, um produto ectoparasiticida inovador que alia o efeito knockdown da molécula fipronil com a proteção duradoura da molécula fluazuron. Em animais de companhia, iniciamos no fim de 2015 o projeto Ourofino Distribuição PET, que consiste no atendimento direto aos pet shops e clínicas das regiões sul e oeste da cidade de São Paulo. Além do atendimento, o projeto tem como objetivo ser referência de trabalho para os outros 42 distribuidores da rede atual, assim como promover treinamentos para aperfeiçoamento e práticas de gestão para diversos públicos do mercado de animais de companhia do Brasil. Avançamos em 2015 no processo estratégico de internacionalização. No México, expandimos nossa operação com aumento da equipe comercial e incremento da base de clientes. Na Colômbia, adquirimos o distribuidor local em operação concretizada em setembro. Ampliamos a equipe comercial e iniciamos o processo de registro de novos produtos. Continuamos trabalhando para consolidar a nossa presença internacional e mostrar resultados consistentes ao longo dos próximos períodos. Avançamos substancialmente na construção da nova planta de produtos biológicos e continuamos em linha com o planejamento para obter as licenças e começar a produção das novas vacinas no início de 2017. Seguimos entusiasmados com o nosso negócio e agradecemos a todos pela confiança depositada em nosso trabalho. Passo agora a palavra para o nosso CFO e diretor de Relações com Investidores, Fábio Lopes, que irá comentar os resultados do período.
Obrigado, Dorivar. Boa tarde a todos. Encerramos no ano de 2015 obtendo os resultados esperados e com crescimento consistente. No ano, como já dito pelo Dorivar, nossas receitas aumentaram 23,6% em relação ao período anterior, atingindo R$ 534 milhões. Tivemos um aumento de 21,3% do EBITDA, que somou R$ 119 milhões, e um aumento de 27% no lucro líquido, que totalizou R$ 79 milhões. No slide da página 3, destacamos o crescimento da nossa receita líquida de vendas, em 21,7% no quarto trimestre de 2015, alcançando o valor de R$ 174 milhões contra os R$ 135 milhões no quarto trimestre de 2014. Em 2015, o aumento foi de 23,6%, atingindo R$ 534 milhões contra R$ 432 milhões em 2014, um crescimento absoluto de cerca de R$ 102 milhões. No slide da página 4, detalhamos a receita líquida em cada um dos segmentos de negócio. No segmento de animais de produção, o valor da receita líquida do quarto trimestre de 2015 foi de R$ 135 milhões, um aumento de 27% em relação aos R$ 106 milhões do mesmo período de 2014. E, em 2015, o valor foi de R$ 435 milhões, um crescimento de 26% em relação aos R$ 346 milhões no ano de 2014. Destacamos para o quarto trimestre e ano de 2015 o crescimento de vendas na atual linha de produtos com ganho de share em várias classes terapêuticas, principalmente na linha de antiparasitários, aumento de vendas na linha de aves e suínos e a receita incremental relativa aos 7 novos produtos lançados. Em animais de companhia, a receita líquida do quarto trimestre de 2015 foi de R$ 14,7 milhões, um recuo de 16% comparado aos R$ 17,5 milhões do mesmo período de 2014. Para o ano de 2015, o valor chegou a R$ 62,4 milhões, um crescimento de 5,2% comparado aos R$ 59 milhões do ano de 2014. O desempenho abaixo das performances históricas reflete principalmente a decisão da companhia de antecipar o projeto Ouro Fino Distribuição PET, que fará atendimento direto aos pet shops e clínicas das regiões sul e oeste da cidade de São Paulo, com vendas já realizadas no primeiro trimestre de 2016. No segmento de operações internacionais, a receita líquida do quarto trimestre de 2015 foi de R$ 14,9 milhões, um aumento de 27% em relação aos 11,7 milhões do quarto trimestre de 2014. Em 2015, as receitas alcançaram o valor de R$ 36 milhões, um crescimento de 34,5% contra os números de 2014. Esse crescimento deve-se substancialmente ao aumento das vendas da filial do México, que cresceram 72% em pesos mexicanos em relação ao ano anterior, refletindo o resultado da ampliação da equipe comercial com expansão da base de clientes. Tivemos também a retomada das vendas na Colômbia, após a aquisição do antigo distribuidor local no mês de setembro. No slide da página 5, analisaremos o lucro bruto e o SG&A. No quarto trimestre de 2015, o lucro bruto alcançou R$ 87 milhões, um aumento de 12% na comparação com os R$ 77 milhões do mesmo período de 2014. No ano de 2015, o valor foi de R$ 297 milhões, um crescimento de 14,3% em relação aos R$ 260 milhões do ano de 2014. A redução da margem bruta nos períodos apresentados decorre substancialmente o não repasse integral aos preços dos aumentos de custos pela apreciação do dólar e inflação de 2015, da estratégia de priorização de ganho de share em alguns produtos, da comercialização de um mix menos favorável com maior participação de aves e suínos e por um pior cenário de preços das vacinas contra a febre aftosa. Por outro lado, o SG&A do quarto trimestre de 2015 foi de R$ 53,7 milhões contra R$ 49,8 milhões no mesmo período de 2014, um crescimento de apenas 7,8%, trazendo assim uma diluição de 4,2 pontos percentuais sobre a receita líquida. No ano de 2015, o SG&A foi de R$ 199 milhões contra R$ 179 milhões em 2014, um crescimento de 11,1%, trazendo também uma diluição de 4,2 pontos percentuais sobre a receita líquida, saindo de 41,6% em 2014 para 37,4% em 2015. No slide da página 6, temos o EBITDA e a margem EBITDA. No quarto trimestre de 2015, o EBITDA somou R$ 39,6 milhões, com margem EBITDA de 24%, e um crescimento de 22,2% em relação aos R$ 32,4 milhões do quarto trimestre de 2014. No ano de 2015, o EBITDA somou R$ 119 milhões, com margem EBITDA de 22,3% e um crescimento de 21,3% comparado aos R$ 98 milhões do ano de 2014. Esses resultados refletem o crescimento das receitas e a diluição de SG&A que compensaram o recuo da margem bruta. No slide da página 7, apresentamos a despesa financeira líquida, a despesa de imposto de renda e contribuição social e o lucro líquido. A despesa financeira líquida no quarto trimestre de 2015 foi de R$ 2,8 milhões contra R$ 1 milhão do quarto trimestre de 2014, uma vez que, em 2014, a dívida líquida era menor em decorrência do aporte de recursos do IPO realizado em outubro daquele ano. Esse aporte, que foi utilizado parcialmente para a liquidação das dívidas indexadas ao CDI, contribuiu ainda para uma menor despesa financeira em 2015, que somou R$ 10,6 milhões contra os R$ 11,4 milhões em 2014, uma diminuição de 7%. O imposto de renda e contribuição social do quarto trimestre de 2015 foram de R$ 6,9 milhões, com uma alíquota efetiva de 22,5%. Contra R$ 6,5 milhões e a alíquota efetiva era de 24,3% no mesmo período de 2014. Em 2015, o valor foi de R$ 18 milhões, com uma alíquota efetiva de 20,7%, comparado aos R$ 15 milhões e a alíquota efetiva de 21,8% de 2014. O lucro líquido do quarto trimestre de 2015 atingiu R$ 23,8 milhões, com margem líquida de 14,4%, um crescimento de 17,2% comparado aos R$ 20 milhões do mesmo período de 2014. No ano de 2015, o lucro líquido alcançou R$ 69,2 milhões, com margem líquida de 13%. Aumentando 27,7% em relação aos R$ 54 milhões do ano de 2014, e é explicado pelo melhor desempenho dos negócios do ano. No slide da página 8, analisamos a dívida bancária líquida. No ano de 2015, o índice da dívida líquida sobre EBITDA ficou em 1,62 vezes, e o índice da dívida líquida sobre patrimônio líquido foi de 0,5 vezes. Em relação ao custo médio da dívida em 31 de dezembro de 2015, o percentual foi de 7,98% ao ano. Para o contrato firmado com a FINEP, com linha total de R$ 106 milhões, já foram comprovados os investimentos relativos aos R$ 42 milhões da primeira parcela, e há um saldo remanescente de R$ 64 milhões para liberação nos próximos períodos. Na página 9, destacamos os investimentos em pesquisa e desenvolvimento em 2015 e o andamento das obras da plataforma de biotecnologia. Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento totalizaram R$ 34 milhões de reais e representaram 6,4% da receita líquida do período, em linha com os dados históricos. Seguindo o nosso planejamento para a plataforma de biotecnologia, estamos em linha com o cronograma de construção civil e, em paralelo, prosseguem as atividades de registro das vacinas no Ministério da Agricultura. Na página 10, temos os lançamentos de 2015. Foram 9 produtos lançados, 7 para animais de produção e 2 para animais de companhia. Destacamos os lançamentos em agosto do Vosperforma, um embectocida à base da molécula eprinomectina, com foco no período de terminação do gado, e em novembro do Superium, um produto ectoparasiticida inovador que alia o efeito nocaute da molécula fipronil com a proteção duradoura da molécula fluazuron. Na página 11, demonstramos o desempenho da nossa ação desde o IPO até 30 de dezembro de 2015. A ação no IPO foi precificada a R$ 27,00 e em 30 de dezembro de 2015 fechamos cotada a R$ 34,99, uma valorização de 29,6% no período. Comparativamente, o Ibovespa no mesmo período caiu cerca de 20%. Para finalizar, no slide da página 12, gostaríamos de ressaltar nosso crescimento da receita líquida em 23,6% em 2015, alcançando R$ 534 milhões de reais. O nosso EBITDA cresceu 21,3% no ano, com um total de R$ 119 milhões de reais. E o lucro líquido aumentou 27,7% no mesmo período, para o total de R$ 69 milhões de reais. Avançamos nosso planejamento estratégico internacional com a aquisição do nosso distribuidor local na Colômbia e, além disso, expandimos a nossa presença comercial no México com o aumento da base de clientes. Também lançamos novos produtos. Seguimos motivados em 2016 para buscar as nossas metas com bastante determinação, credibilidade e agilidade. Agradeço a atenção de todos.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte o sustenido para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. O senhor Joseph Giordano, do JP Morgan, gostaria de fazer uma...
Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Dolivar. Boa tarde, Fábio. Tem algumas perguntinhas aí relativas. Primeiro, como é que vocês estão vendo o crescimento do mercado? Só para a gente tentar entender um pouquinho qual que foi o ganho de share da companhia esse ano, né? Teve um crescimento bastante forte, principalmente do lado de animais de produção. Como o Fábio comentou, teve alguma pressão de margem ao longo do ano. Então, queria entender o que vocês estão vendo de aumento de preço para esse ano, se vocês já o fizeram ou vão fazer ainda. Então, queria entender um pouco a magnitude e se a gente deve esperar uma recomposição de margem, né? Porque ela acho que sangrou bastante do ponto de vista de margem bruta esse ano. Obrigado.
Joseph Bolivar, nós temos uma perspectiva mais ou menos de crescimento de mercado, ainda não temos esses números declarados, né? Que normalmente a gente serve os dados informados pelo Sindan, que é uma perspectiva de mais ou menos 10% a 11% animais de produção, né? Essa é uma referência que a gente tem, né? Sobre a questão de recomposição de margem, é foco da nossa companhia sempre buscar a recomposição de margem mediante a posição de share que a gente já ocupa, que é um share bastante substancial dentro do mercado brasileiro. E é verdade também que todos os nossos projetos de desenvolvimento, eles estão delineados muito também nesse horizonte. Uma vez que quando a gente fala de entrar dentro do mercado de biológicos, trata-se de um mercado que possui margens um pouco melhores. Consequentemente, é busca da nossa companhia nesse sentido. É bem verdade que o ano passado, infelizmente, quando a gente faz as previsões, a gente não consegue avaliar absolutamente os movimentos ambientais que a gente, muitas vezes, é submetido, como como por exemplo essa alta desvalorização de dólar, essa alto nível de inflação, que pela dinâmica do mercado, às vezes você não consegue, né, passar toda a reestruturação dos seus preços de modo a não perder essa condição de margem também. Infelizmente, a dinâmica do mercado foi essa no ano passado, e apesar de toda a agilidade da empresa na tomada de decisão, a incorporação da ideia de você repassar esses índices para preços não é uma coisa tão fácil, tão óbvia assim. Mas assim, fizemos com muita cautela uma série de movimentos de modo a garantir a performance da empresa e garantir um bom resultado da organização. Para o ano de 2016, nós já fizemos um movimento importante de recomposição de preço, uma vez que é cultural esse processo, toda virada de ano, repasse de uma tabela diferenciada de preço, né? E aí a gente tem um trabalho de pricing, de ter um posicionamento muito bem feito pela nossa área de marketing, né, que vai dar uma situação de 8% a 9% repassado nesses primeiros momentos, para a gente ver como que vai se comportar o mercado no desenvolvimento dos próximos meses.
Obrigado. Só mais uma perguntinha, assim, com questão ao cronograma de biológicos, parece que a planta está bastante avançada. Eu queria entender se vocês conseguem antecipar o lançamento de alguns produtos utilizando um pouco da capacidade ociosa da fábrica de aftosa. Obrigado.
Dentro do nosso plano diretor, a gente já está considerando todos esses movimentos para que a gente lance produtos o mais rápido possível, né? Um produto, por exemplo, que a gente já desenhou e colocou no mercado foi a própria vacina de raiva, né? Então, dentro do processo de desenvolvimento, entre você chegar ao produto final e colocar o produto no mercado, tem uma série de aspectos que precisam ser considerados, não somente fabricação, mas aprovação governamental, aprovação de lotes pilotos, transferência de tecnologia. Todos esses elementos estão sendo considerados mediante a capacidade instalada que nós já possuímos dentro da nossa empresa.
Perfeito, obrigado.
A senhora Daniela Eiger, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, boa tarde, pessoal. Parabéns aí pelo resultado. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira é um follow-up em termos de market, ganhos de market share, na verdade mais relacionado à competição. Eu entendo que essa depreciação do real, ela tende a pegar mais em custo para os seus competidores, que são na grande parte aí players internacionais, e do que para vocês. Então, eu queria entender aí como que está esse cenário competitivo, se vocês estão vendo essa dificuldade aí para os players internacionais repassarem esse aumento de custos e vem eles até, de repente, sendo menos agressivos em termos de ganho de market share para conseguir sustentar rentabilidade. E minha segunda pergunta é relacionada a essa questão do animais de companhia, né, dessa distribuição direta. Qual que é o objetivo de vocês? Como vocês estão vendo aí em relação a vendas de vocês? Quanto que vocês querem distribuir vocês mesmos? Aí tem distribuição própria, qual que é o objetivo? E são essas duas perguntas. Obrigada.
Obrigado pela pergunta, Daniela. Obrigado pela pergunta. Na questão de market share, a Eurofino possui uma posição importante em market share em diversos segmentos, dentro daquilo que a gente provê o mercado como mais forte, como por exemplo as parasiticidas e parasiticidas em geral. Nós temos uma posição muito forte. A gente não consegue precisar especificamente o ganho neste momento, né? Mas seguramente nós, com o lançamento dos novos produtos que colocamos no mercado, que são produtos revolucionários, normalmente há um ganho natural pela presença de segmentos que, de repente, a gente não estava muito bem posicionado, ou que, porventura, nós temos um fôlego maior de posicionar um produto diferenciado. Então, isso seguramente vai acontecer. Sobre a questão de margens e tal, a gente sente que companhias em geral, né, que estão mais submetidas à questão de dólar e tudo mais, também tem uma necessidade muito grande de repassar o reajuste de preço. O movimento que nós tivemos da economia brasileira no último semestre foi algo muito abrupto mesmo, certo? E isso definitivamente faz com que todas as empresas tenham que necessariamente repassar a situação para os seus preços, sob pena de realmente perder grandes níveis de margem. E quando você trata de empresas multinacionais que muitas vezes importam produtos ou dependem de uma quantidade de insumos importados muito maiores do que, ou de centros de custo, né, importados muito maiores com empresas que produzem 100% nacional, eu imagino que a pressão de repasse de preço deles também deva ser muito grande. Tá? A segunda pergunta é sobre a questão da distribuição direta. É importante a gente entender que a Eurofino preza sempre primeiro respeitar os seus canais de distribuição e, neste momento, nós estamos fazendo um movimento estratégico dentro do nosso negócio. Que movimento estratégico é esse? Além de nós realmente retratarmos a busca de desenvolver o canal, o processo de venda dentro de áreas que são importantes para o Brasil Pet, nós queremos desenvolver toda uma escola de formação, de background para os nossos distribuidores. Esse é o grande objetivo deste movimento que nós fizemos de desenvolver a distribuição PET nessas regiões em São Paulo. Então, nós já fazemos isso há alguns anos, né, de dar todo o treinamento empresarial para os nossos distribuidores, bem como todo o treinamento técnico necessário ao desenvolvimento da venda e ao desenvolvimento do negócio deles. Agora, nada melhor do que a gente poder dar o exemplo. Então, esse é o grande objetivo da nossa distribuição em São Paulo, que é uma grande referência de mercado nesse ponto, e a gente vai estar gerando o exemplo para os demais 42 distribuidores que nós temos ao redor do Brasil.
Tá ok, muito obrigada, tá ótimo.
O senhor Thomas Odoia, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Dorival, boa tarde, Fábio. Minha pergunta é em relação ainda ao segmento de animais de companhia, se vocês têm uma expectativa de quanto volta e quão rápido volta essa venda em animais de companhia, uma vez que o Eurofino Distribuição Pet já está em andamento, as vendas voltam, começam a voltar agora no primeiro tri, e o quanto dessa queda foi de fato por conta do projeto ou se tem algum impacto desse cenário macro mais difícil. E minha segunda pergunta é sobre SG&A, cresceu bem menos do que o top line. Esse crescimento de SG&A para o ano que vem tem alguma razão para a gente acreditar que ou vai subir num ritmo mais acelerado ou menos e por quê? Obrigado.
Oi, Thomas. O Fábio, a gente espera que a venda da PET já volte e demonstre um crescimento mais forte já neste ano de 2016. Como a gente sempre fala, a gente não gosta de analisar os trimestres, isso vai ser um crescimento bem consistente durante o ano e vai ser uma comprovação dessa estratégia nossa, num esforço muito grande que a empresa está fazendo para comprovar o treinamento da equipe, o treinamento dos clientes, do atendimento direto, dos pet shops. Então, esse vai ser um ano de bastante trabalho para comprovar essa tese que o Dorival explicou bem na resposta anterior. Mas a gente já espera que volte já esse ano de 2016. Em relação aos anos de 2015, sim, substancialmente ficamos abaixo das nossas expectativas pela decisão que a companhia tomou em setembro e outubro do ano passado de fazer essa mudança. Então, substancialmente foi por causa disso. Sobre a segunda pergunta de SG&A, a gente espera uma estabilização desses índices de SG&A para o ano de 2016. Claro que a gente vai continuar com o esforço da companhia de buscar diluir cada vez mais os recursos, cada vez mais maximizar os usos dos recursos que a gente já tem. É uma busca constante da companhia, mas a diluição de 2015 ela foi muito forte, antecipando já alguma diluição que poderia acontecer nos anos de 2016 e 2017.
Tá certo, obrigado.
O senhor Márcio Montes, do Banco do Brasil, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Dolivar. Boa tarde, Fábio. Obrigado pela oportunidade. Gostaria, se possível, pedir que você descrevesse um pouquinho mais aí a parte do CPV e a estratégia que foi adotada, que acabou causando essa subida dos valores, por favor.
Oi, Márcio, eu acho que como a gente tentou deixar claro, a estratégia da companhia foi de aproveitar as oportunidades que tiveram durante o ano de nos posicionarmos cada vez mais forte junto ao nosso cliente. Então, a companhia ganhou em alguns produtos bastante share no ano de 2015. Como a gente falou também, a participação de aves, de produtos de aves e suínos, que tem uma margem menor, cresceu no ano de 2015 por uma oportunidade de mercado que a gente encontrou também. E as multinacionais, as grandes empresas multinacionais como a Ourofino, também não repassaram integralmente a desvalorização do câmbio e a inflação. Esses três motivos do não repasse integral do câmbio e da inflação, uma participação maior de produtos de aves e suínos com uma margem bruta menor. Além disso, nós tivemos, principalmente na segunda campanha de 2015, os preços de vacina contra a febre aftosa, uma pressão nesses preços, com que fez com que a margem bruta nesse produto fosse um pouco menor do que a gente estava esperando. Então, a combinação desses quatro fatores colocou uma pressão maior no custo da empresa em 2015. Claro que isso foi mais do que compensado pela oportunidade de crescimento. Quando a gente fala desse crescimento em animais de produção, ele foi um dos maiores crescimentos históricos que a Ourofino já teve nos últimos 10, 15 anos. Então, mostra a resiliência do nosso negócio com uma taxa de crescimento muito forte. E como o Dolivar falou, o nosso foco para 2016 é trabalhar para cada vez mais recompor, agora que nós ganhamos bastante em 2015, recompor essas margens, trazendo uma lucratividade melhor nos próximos períodos, nos próximos anos para o Ourofino.
Chegou meio picotado aqui, então só para dar uma pincelada rápida. Então foi a busca de maior share, o não repasse de inflação e câmbio, os produtos suínos com margem menor e a diminuição dos preços na febre aftosa, é isso?
Perfeito. Isso. Não repasse integral, um pedaço do câmbio e inflação foram repassados, sim. Nós não passamos o todo.
Tá joia, é isso. Obrigado.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Dolivar Curauci Neto para considerações finais.
Senhores e senhoras, gostaríamos de agradecer a todos pela confiança depositada em nosso trabalho. Reafirmamos o nosso compromisso com o crescimento sustentável dos nossos negócios, mesmo mediante a todo esse ambiente não favorável que estamos vivendo. Quero dizer aos senhores que estamos muito focados em desenvolvimento e na obtenção de bons resultados para os nossos acionistas nos próximos períodos. Muito obrigado a todos.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do quarto trimestre de 2015 da Ourofino está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora e tenham uma boa tarde.